Boa tarde. Nesta última emissão da espantosa realidade das coisas de 2020, trocamos prendas ou sugestões de prendas, falamos do Pai Natal e de Cher, que aos 74, ela o garante, pede meças a muitas meninas de 20, estendemos a toalha na mesa de consoada, seguindo os ditamos de uma investigadora da história da gastronomia, e pomos os ouvidos no que Rita Figueiras anotou de relevante nas últimas entrevistas televisivas de Ana Gomes e de Marcelo Rebelo de Sousa. Teresa Dias Mendes conversa no Porto com o pintor que fez o retrato oficial de Marcelo. Paulo Pedroso, de quem nos despedimos por um mês enquanto durar a campanha em que está envolvido, fala de drones e de progresso e comenta o apelo dramático de Guterres a que seja declarado o estado de emergência climático. E ouviremos uma canção escrita por Fernando Tordo, que a interpreta com Paulo de Carvalho, fazendo ecoar a inquietude de um incerto Natal, o possível Natal, como ele chama. Estamos um ano mais pesados, nós e o Pai Natal. A verdade, Paulo Pedroso, é que há quem envelheça com outra genica, se posso dizer assim. Cher, a cantora de 74 anos, deu de si em Londres, onde o Guardian a encontrou, de máscara afivelada, na primeira linha de uma causa nobre, sem dúvida. Ela liderou uma campanha para resgatar com sucesso, diga-se, um elefante que era tido como o mais solitário do mundo, de um triste zoo do Paquistão para um santuário de elefantes no Camboja, mas a deusa pop, como lhe chama o Guardian, surge agora vestida em chique revolucionário, a tal ponto que recebe até o epíteto de Cher Guevara, e pôs na conversa um soundbite logo aproveitado para título: há meninas de 20 anos que não conseguem fazer o que eu faço. Enfim, Paulo Pedroso, envelhecer bem é outra maneira de fazer músculo?
O modo como vemos o envelhecimento está a mudar e vai ter que mudar nos próximos anos, porque nós estamos a viver muito mais e nos países mais ricos a viver mais anos com mais saúde. Infelizmente em Portugal não estamos a acompanhar esta segunda tendência. Os portugueses estão a viver mais anos, mas estão a viver mais anos doentes, o que é um dos desafios que o Serviço Nacional de Saúde vai ter que enfrentar. Mas eu vejo aqui na Cher duas questões diferentes. Uma é o modo como recicla década após década o mito pop jovem. No fundo, esta ideia de que as estrelas pop não, digamos, são intemporalmente jovens, como se tivessem ficado nas, digamos, há 50 anos atrás.
Morrem jovens mesmo que envelheçam, os
que vimos com os Rolling Stones, quer dizer, coisas que vimos com, digamos, com outras estrelas. E uma segunda, que a mim me parece mais interessante, que é a necessidade de nós mudarmos a metáfora sobre o envelhecimento. No fundo, a sociedade tinha uma metáfora do envelhecimento como uma espécie de regresso à infância. Um tempo de dependência, um tempo de passividade, um tempo de perda. É uma espécie de... Aliás, há uma espécie de luto. Há um texto de um sociólogo, o professor Teixeira Fernandes, do Porto, que fala das três mortes. E, portanto, diz, nós temos uma morte social quando nos reformamos, temos uma morte ao espelho com a decrepitude e depois temos, digamos, uma morte declínio e dependência quando atingimos a dependência física.
A segunda é muitas vezes disfarçada com cirurgia plástica, não é?
Disfarçada ou mostrada de outra forma. Mas do meu ponto de vista, o que se tira daqui é a necessidade de olharmos para uma outra metáfora para o envelhecimento, que é aquilo que nós podemos dizer, uma segunda vida adulta. E Cher aqui, aliás, até nesta mudança, nestas novas causas, nós estamos perante um exemplo disso.
Rita.
Bom, a Cher durante muitos anos detinha o recorde do número de cirurgias plásticas que tinha feito, não é? Portanto, também há aqui uma questão que é, em função do lugar que se está na vida, o discurso também muda. E no caso da Cher, isso é bastante evidente. Mas a Cher também ainda personifica um tempo em que as estrelas do showbiz, a partir de uma determinada altura, agregavam a uma carreira artística também uma carreira de causas, não é? Porque nas gerações mais novas artistas há menos isso, não é? Ter uma causa cívica e perceber como isso era importante para depois ganhar outro tipo de estatuto dentro do espaço do showbiz. E outra questão também aqui só gostaria de salientar é que vemos claramente que a indústria das celebridades, dos artistas norte-americanos, ela é tão forte e tão ampla, e o mercado também tão amplo, que permite, de facto, as pessoas tomarem posições definidas e muito marcadas do ponto de vista político, sem receio que isso lhes retire trabalho. Em contextos mais pequenos, isso é mais difícil.
A Cher fala da mãe com mais de 90 anos como se falasse de uma garota, parece que estava a ouvir o Paulo Pedroso. Há, no que diz respeito a esta entrevista, da parte dela, uma espécie de hino à vida, entrecortado com o reconhecimento de que os dias andam estranhos e com o receio de que lhe possam fazer mal. Ela fala muito da pressão para que os artistas se mantenham jovens, lá está, do circo, das cirurgias plásticas. Ela não esconde isso, que começa, ela vai notando a partir dos 18 anos, e deixa mesmo uma frase que deveria fazer pensar gente mais nova: nunca vi raparigas tão jovens fazendo tanto para mudarem radicalmente de aspecto. Um à parte de Cher: se não fores bom no que fazes, ninguém se importará com a tua aparência. Valeria a pena imaginarmos por instantes o que lhe responderiam muitas das jovens às quais ela se refere, mesmo que não tenham lido as tantas notícias do tabloide National Enquirer, que a deu como morta já mais do que uma vez?
Bom, esta questão, de facto, realmente a Cher diz isto numa determinada fase da vida, porque se sabe, é óbvio, que em todas as carreiras a questão da imagem é importante. Não vale a pena dizer que a imagem não é importante, e é. E nesta do showbiz norte-americano, a imagem é fundamental, obviamente, e a Cher também sabe isso. Claro que há aqui outra questão, que até é muito antes dos 18 anos, que muitas jovens começam a transformar a sua própria imagem. Também há aqui um mercado enorme que se expandiu do que foi uma democratização e a massificação das cirurgias estéticas ou outro tipo de tratamentos. E há aqui uma questão fundamental que também importa evocar, que tem essa questão do envelhecimento, mas também tem a questão da individualidade e do individualismo, e a ideia que o indivíduo faz consigo o que ele quiser, ao limite se poder transformar, sempre na ideia que está em constante e contínuo processo de automelhoramento, do que entender como automelhoramento necessariamente. Mas a ideia é que o corpo não é um lugar definitivo, ele pode ser transformado. Também há essa questão aqui que importa evocar.
Paulo Pedroso, a Cher esteve muito implicada na campanha de Joe Biden, para a qual fez inclusivamente uma música, e não esconde uma profunda aversão pelo Trump, que considera tóxico. Anotei uma frase desta entrevista dela ao Guardian sobre as pessoas que apenas discordavam umas das outras e que são agora inimigas. Estes sinais de toxicidade vão continuar presentes nos próximos tempos, como parecem sugerir, aliás, as manifestações dos Proud Boys, exibindo armas em comícios de apoio ao homem que considera Biden presidente ilegítimo. Estes Proud Boys que ameaçam tirar Biden da Casa Branca de uma forma ou de outra.
Há aqui um fenómeno que já não começou com Trump. Aliás, Trump só chega ao poder porque o fenómeno existia, que é o da polarização na política americana. Já falámos disto aqui algumas vezes. O que acontece é que essa polarização não vai desaparecer pelo facto de Trump ter perdido as eleições. Até porque há um dado que não podemos desvalorizar. Trump sai derrotado, mas não sai propriamente esmagado ou humilhado a um ponto de desaparecer do sistema político. Há aqui uma grande questão neste momento, que é como é que vai ser o Partido Republicano pós-derrota de Trump. É claro que Trump quer talvez voltar pessoalmente, mas seguramente que este modo populista, esta aliança evangélica militar que ele protagonizou, quer que ela continue, e isso vai dar ainda, vai ter ainda ondas de choque nos próximos anos. Mas a chave está em saber o que é que vai ser o Partido Republicano.
Ainda não está fechado o dossiê de Cher, voltaremos seguramente, mas ocorre-me, em contraponto a esta celebridade que intervém politicamente, pedir à Rita Figueiras que comente o caso de uma política aparentemente seduzida, apetece dizer muito seduzida, pela ideia da celebridade. Refiro-me à jovem congressista democrata Ocasio-Cortez, que faz transmissões de culinária ao vivo no Instagram. Ela disse também ao Guardian: quando a vida te der limões, faz uma limonada. Que sumo, Rita Figueiras, é que podemos extrair desta incursão mediática da congressista?
Claramente estamos a falar de uma política que é de uma outra geração, não é? E essa questão é importante, em que a política surge muito associada à cultura popular, a uma questão da informalidade, a uma desinstitucionalização, digamos, se quisermos, uma ideia mais sacralizada da política, e isso revela-se em diferentes formas, no caso desta da Ocasio-Cortez, em que tem aqui um fenómeno da política da integração no quotidiano, é que enquanto está a fazer lives no Instagram, a fazer o jantar, a fazer uma receita culinária, vai falando de política e na verdade vai falando do seu dia de trabalho, e o seu dia de trabalho é a política, tal como todos nós fazemos quando falamos dos nossos assuntos enquanto estamos a fazer múltiplas tarefas, que são tarefas mais num foro mais informal. Portanto, e aqui introduz também a política de caráter, não é? Que é a confiança reside acima de tudo naquela pessoa, na forma como ela se apresenta, nas suas causas, na sua consistência, digamos que também na confiança que ela nos aparenta. E também nas questões de personalidade. Aqui a personalidade também é importante. A simpatia, a empatia, o carisma e as suas capacidades performativas, não é? Porque podia ser uma apresentadora de televisão, Ocasio Cortez. E, portanto, estas componentes, todas juntas, também são relevantes na forma como se vai construindo hoje em dia, como se vai cultivando a base de apoio, não é? Porque isto é um capital, que é o Ocasio Cortez, que é dela, que também é do Partido Democrata, com certeza, serve
mas é
partido,
dela demais.
Mas também serve porque dá uma maior margem negocial dentro do próprio partido.
Voltaremos a falar dela seguramente e deste programa, quem sabe. Voltemos a Cher. Ela mora em Malibu, fala dos grandes incêndios que têm devastado a Califórnia, acusa duramente Donald Trump de odiar a Califórnia, onde as alterações climáticas contrariam as teses do até agora presidente. Ela estará a fazer, por outras palavras, Paulo Pedroso, o mesmo apelo que António Guterres acaba de lançar à escala global. O mundo está mesmo precisado de uma declaração de emergência climática, tal como o secretário-geral da ONU formulou?
Está. Eu penso que o secretário-geral da ONU, uma das características que tem neste mandato é ter sido bastante ativo na defesa das questões climáticas e dos impactos que elas vão ter na sociedade. Nós estamos à espera de uma tragédia, ou melhor, nós estamos a viver uma tragédia, só que essa tragédia até hoje tem atingido sobretudo países desprotegidos e populações pobres. E, portanto, o fenómeno da emergência climática com os fenómenos climáticos extremos, com a intensificação dos furacões, com a alternância entre períodos de seca e períodos de chuva muito, muito intensa, vai tornar uma parte do planeta inabitável. E está nas nossas mãos evitar. Acontece que, até agora, os acordos de Paris, mesmo por parte de quem mantém o compromisso político, não estão a produzir os efeitos esperados.
Não são suficientemente ambiciosos.
Nós ainda não saímos da rota do aquecimento global. E, portanto, e essa rota está traçado, que é uma rota para o desastre à distância de décadas, que é um infinitésimo de segundo do ponto de vista do tempo cósmico.
Já que põe as coisas assim, deixe-me falar de um artigo publicado há dias na plataforma Poder 360, por um investigador brasileiro chamado Hamilton Carvalho. Ele refere-se à emergência climática como algo que não devemos permitir que pareça uma referência académica, distante do risco que a própria existência humana está a correr todos os dias. Mas depois o que ele diz não é muito ortodoxo, aparentemente. Ele visa com esta observação o ministro brasileiro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, isso é claro. Para este Ricardo Salles, o principal problema ambiental brasileiro é a falta de saneamento e a má gestão do lixo. E o Hamilton Carvalho lembra que o modo como a produção de alimentos no Brasil está já a ser afetada pelas mudanças climáticas e usa até uma imagem bastante forte. As entregas por drone não significam progresso, os carros elétricos não são salvação. Vamos ao lema dele. O lema dele é adaptar e agir. Vou até ler, se me permitem, uma passagem do artigo de Hamilton Carvalho, citando um tal Vaclav Smil. Nos Estados Unidos, que consomem o dobro de energia per capita do que o Japão, 7 em cada 10 adultos são obesos ou estão acima do peso. A mortalidade infantil e a expectativa de vida são piores que as da Grécia. A educação deixa a desejar e as pessoas não estão mais felizes com tanta fartura. Por outro lado, enquanto o tamanho médio das famílias norte-americanas diminuiu com o tempo, o tamanho das casas não parou de crescer, os estaleiros têm listas de espera para iates com pista de aterragem de helicópteros e muitos automóveis de luxo no mercado têm uma potência que jamais poderá ser testada em qualquer via pública no mundo. Para quê? Pergunta ele. Para quê, Paulo Pedroso?
Provavelmente para nada, mas esta questão do consumo conspícuo é uma questão que atravessa a modernidade. Nós não consumimos apenas para satisfazer necessidades, e muito menos para satisfazer necessidades que possam ser objetivadas. De facto, há necessidades que são necessidades subjetivas, necessidades associadas ao estatuto, e isso está no domínio dos valores, no domínio do simbólico, não no domínio do material. O que eu acho sobre este texto que o Fernando traz é que, se é verdade que não devemos confundir a emergência climática com uma referência académica, também é verdade que não devemos reduzir as questões de emergência climática às filosofias de vida, digamos, de modos de restrição. Nós temos que encontrar um modelo de vida que seja ambientalmente sustentável e seja aceitável pelas pessoas. E, portanto, eu posso, na minha vida pessoal, decidir ser completamente espartano, completamente frugal. Agora, eu estou convencido que a questão da emergência climática passa por aqui, mas não se esgota aqui, provavelmente nem é sobretudo sobre isto. É sobre um modelo de uso dos recursos que não permita que os usemos de uma forma destrutiva. E, portanto, a minha convicção é que, sim, nós temos que adaptar, portanto, nós temos que adaptar os nossos modos de vida, nós temos que adaptar as nossas estruturas de produção. Isto vai ser doloroso. Por vezes as pessoas esquecem isto, portanto, porque combater as alterações climáticas implica mudar a produção industrial. Mas também significa, e penso que isto é importante, encontrar alternativas para que as pessoas se sintam confortáveis. Porque também seria um mau serviço à emergência climática dar a ideia de que só se combate a emergência climática gerando um desconforto à escala global.
Ele refere, aliás, também à existência daquilo a que chamam um banho de hipocrisia verde, o greenwashing, que, usando os bengalas da economia circular e da reciclagem, dão a impressão de que estamos a enfrentar os problemas reais. Há nessas observações alguma hipocrisia de outra cor?
Não lhe chamaria hipocrisia, porque eu não tenho nenhuma razão para pensar que ele não está a ser sincero. É apenas uma profissão de fé política, de um espaço ideológico legítimo, mas que não esgota o problema do combate às alterações climáticas.
A campanha das presidenciais ainda não começou, mas já há farpas nos ecrãs. Entrevistado na SIC, o recandidato Marcelo admitiu o cenário de um governo do PSD apoiado pelo Chega, enquanto na TVI, Ana Gomes garantiu que, caso seja eleita, pedirá a reapreciação da legalidade do Chega. Até onde é que, anotado o tom das entrevistas, o dito e o entredito, chega a sua agulha, Rita Figueiras?
Bom, no caso da entrevista a Marcelo Rebelo de Sousa na SIC, do ponto de vista da comunicação política, eu diria que o que mais chama a atenção é a transformação do tom do jornalismo em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Porque Marcelo Rebelo de Sousa não devia ser tratado como político desde os tempos que foi presidente do PSD. Portanto, fez um longo caminho enquanto comentador numa posição ultra-privilegiada de quase, digamos, de monólogo, não é? E de reforço de eco por parte dos jornalistas que conduziam os seus espaços de opinião, e sabemos também que, enquanto presidente, teve um estatuto especial acima de qualquer outro político e também acima de qualquer outra celebridade, não é? Porque agregou um conjunto de características e de formas, tanto os jornalistas como as pessoas o tratarem, completamente distinta na sociedade portuguesa. E, portanto, aí há um tom que resta saber se vai ser continuado por outros jornalistas, agora com os debates, com outras entrevistas que vão acontecer até à eleição presidencial. E esta é uma questão aqui muito importante, principalmente neste contexto atual em que nos encontramos, que sabemos que vai ser também uma campanha, como já aqui referimos, muito centrada nos ecrãs. Claro que existem as redes sociais, as múltiplas possibilidades de fazer lives, fazer diretos, mas quem é que vai se ligar ao Zoom para ouvir um determinado candidato? Portanto, aqui, claramente, as televisões serão o palco privilegiado.
Dão um tom.
E as pessoas a assistirem, é isso que vão ver. Vão ver as entrevistas, vão ver os debates, nos espaços jornalísticos e também todo o outro circuito de outros programas que existem, que são para jornalísticos, quase jornalísticos, semi-jornalísticos.
As várias limonadas.
As várias limonadas e as várias modalidades que existem entre a informação e o entretenimento. O que é que isto significa? Parece que já não estamos perante o presidente de todos os jornalistas, não é? Mas também parece, ainda assim, com o que as sondagens vão indicando, ainda se mantém assim o último dos políticos mainstream, não é? O último dos mainstreamers, quase fazendo evocação a um título de um filme. Por contraponto, na entrevista da Ana Gomes, não é? Que não se posiciona como Marcelo, que pretende continuar a linha do presidente de todos os portugueses, não é? Acima das divisões e acima das facções, no caso da entrevista da Ana Gomes, pelo menos da percepção das palavras e da atitude e da resposta às questões que lhe foram sendo colocadas, tendo uma postura mais parcelar, não é? Claramente marcando-se num bloco à esquerda, não é? E também não será em vão que é aí onde poderá crescer, e certamente pode ser essa
a equação. Campo, é o campo dela, claro.
Sim, pode ser a equação que está, que é a sua conquista de votos será mais à esquerda, não é? Onde estão mais indecisos, onde poderá haver também em certa medida um voto útil, e onde o voto também ainda não está tão fixado. Isso vê-se claramente no tipo de exemplos que deu, a sua relação como seria com o Bolsonaro, também obviamente falando das questões da ecologia com um determinado enquadramento, a questão que falou do Che, que é aqui também, obviamente, uma questão importante. Agora, se por um lado, com certeza, a sua atitude em relação ao Chega é programática, não é? E tem uma questão de posicionamento ideológico, também, obviamente, há ali uma dimensão pragmática, não é? Que é, há claramente uma boleia da agenda mediática, porque os média criticam os políticos de falarem do Chega, mas eles nunca deixam de morder o isco a falar sobre os políticos que querem falar sobre o Chega.
E parece que esse é um mote para o resto da campanha.
Mas ao fazerem-no e colocando então a Ana Gomes, quando estando no outro polo, não é? Colocando-a no outro polo como sendo a protagonista e a porta-voz da anti o posicionamento do próprio Chega e o que ele pode significar na sociedade portuguesa.
Duas entrevistas de pré-campanha passadas a pente fino pela professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Católica de Lisboa, Rita Figueiras, as entrevistas de Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa. Outras se hão de seguir. Ora, estávamos em finais de julho de 2015, Marcelo não tinha assumido a primeira candidatura a Belém, mas tal como agora, todos percebíamos que ela iria ocorrer. Uma foto do atual presidente tirada por Orlando Almeida, da Global Média, para uma entrevista ao Diário de Notícias, inspirou um pintor do Porto, António Bessa. Gostou muito do à vontade de Marcelo, sentado nos degraus, o cotovelo apoiado no joelho, dois dedos segurando a cabeça, muito pensativo. O pintor da Rua do Almada montou o cavalete e tratou de retratar com as suas próprias cores o Marcelo agora já sorridente e descontraído. O entretanto eleito viu, gostou muito, o retrato oficial foi celebrado com um abraço entre Marcelo e Mestre Bessa, por cujo ateliê entrou há dias a repórter Teresa Dias Mendes. A conversa começa por registar o apreço de António Bessa por aquele que chama o presidente do povo, um presidente do outro mundo.
Uma vez disse com graça ao meu presidente, Marcelo, que estava completamente desconfiado que foi um OVNI que eu tinha despejado aqui em Portugal, porque eu achava o presidente do outro mundo. Então, foi um OVNI, de certeza, que eu despejou aqui.
Então, na realidade, pintou um extraterrestre, é isso?
Um extraterrestre, é verdade.
Que não é verde.
Não é verde, não é verde. Não é verde, não sei se de que cor é, mas pouco me importa isso.
O mestre não troca tintas quando se fala de Marcelo Rebelo de Sousa, autor acidental de um retrato quase, quase oficial. E veremos, António Bessa ainda recorda o abraço que o fez montar no cavalete a figura do presidente.
Não sei porquê, mas se eu sentia aquele abraço. Foi a minha cabeça encostada ao peito dele, foi um abraço.
Tu ouviu o bater do coração do presidente Marcelo Rebelo de Sousa?
Claro, eu vi bater o coração dele, é extraordinário. Bate bem forte pelo povo que tem. E nessa altura eu achei que devia pintá-lo, que merecia que eu pintasse, era um personagem. É este mesmo presidente que eu vejo todos os dias, é junto ao povo, é sentado numas escadas, quem quiser conversar com ele, venha sentar-se à minha beira e converse.
E assim foi. Em 15 dias, a tela foi ganhando vida, um mestre e um presidente sintonizados pela voz da Divina Calas.
Eu via na Maria Calas a voz, aquela música, um pouco o trajeto que o presidente tem na sua vida.
São duas dimensões que se tocam?
Aliás, quando eu comecei a pintar o meu presidente e ao ouvir a Maria Callas, eu me emocionei-me com ela. Tem que ser a Maria Callas. Todo o caminho do presidente era tudo áreas da Maria Callas. Óperas, está tudo espelhado na obra do meu presidente. Se o curador da galeria da presidência puser uma música da Maria Callas todas as vezes que os visitantes vão lá, as pessoas vão, com certeza, vão ser fascinadas porque havia uma relação muito importante, uma relação muito grande.
Vão conseguir entrar nesse seu universo.
Perfeitamente. Se o curador tivesse essa ideia, que eu gostaria que tivesse, pusesse lá assim uma música.
Fica já aqui registada.
Fica aqui registada. Maria Callas.
Pode ser que pegue.
Exatamente. Verdade.
Daqui a ser este o retrato oficial, a história está contada.
Ele vem e ao deparar-se com a obra dele diz assim, não conheço artista algum que faça um registro tão, tão intenso do que eu estou a ver agora no meu retrato. Quanto é que custa este retrato? Disse ele para mim. Meu presidente, este tem o custo de um abraço. Ah, ele ficou assim surpreso. Então como é que eu levo isto embora? O meu presidente, diga-me onde é que mora. Diga-me mesmo onde é que mora, que eu mesmo próprio levo à sua casa. Com a minha ingenuidade tal, era o propósito que era para ele mesmo. E ele vira-se para trás e disse a alguém, isto tem as medidas? E alguém diz que sim. Então quero este quadro, até ao final deste mês, na presidência, irá ser o retrato oficial. E isso foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. Eu olhei para o céu e vi Deus a despejar flores no meu caminho, para eu poder caminhar sobre elas.
E que flores eram já agora?
Eram flores, eu sei, mas eram flores e eu sei que o meu caminho ficou muito mais iluminado.
Se porventura o retrato não fosse para a Galeria dos Presidentes, seria uma desilusão para si?
Não, não seria, quer dizer, um artista tem um auge, esta posição de uma obra nossa na Presidência da República, parece que fazemos parte do património nacional. Isso era uma honra enorme. Se não fosse, claro que ficaria mesmo triste, mas mesmo... Ficaria mesmo triste, qualquer artista, qualquer pessoa que tenha uma posição destas, teria triste, mas penso que o Presidente foi muito claro quando a televisão, a RTP, veio cá fazer uma reportagem e perguntou-me se eu podia pintar qualquer coisa sobre o Presidente. Então lembrei-me, como o Presidente e usou a minha oferta para oferecer à nação, por que não fazer uma réplica dessa obra para lhe oferecer mesmo a ele, para ele ficar com esse trabalho? E foi isso que eu fiz. Quando eu fui levar o segundo quadro ao Presidente, ficou assim, e agora qual quadro vou escolher? Não é? Se é um ou outro, mas já pensou que é o primeiro. Tem mais...
Tem uma história ao primeiro.
História, exatamente, o abraço, o afeto, aquele...
Mas é curioso que fale nesses dois retratos, porque uma das perguntas que eu trazia aqui na Algibeira era precisamente percorrer este mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e perceber com o mestre o que é que retocaria naquele primeiro quadro. Pelos vistos já o fez.
Não fiz. Há um trabalho mais continuado, mais perfeccionista, pensado. No primeiro não, o primeiro foi muito mais espontâneo. O abraço funcionou sempre naquela obra. Este não, este foi mesmo uma dádiva.
Mas devo concluir que não retocaria nada?
Não, de jeito nenhum.
Então e os outros candidatos? São candidatos a um retrato também?
Não vejo semelhante, não vejo assim que me...
Que o emocione?
Não, que me desse... um ímpeto de pintar aquele personagem, não vejo e fico triste por isso, porque podia haver algum personagem presidencial que pudesse fazer frente e que a gente visse que é boa, que é uma pessoa que mostra sensibilidade, que mostra fascínio pelas pessoas, pelo povo. Altura, não vejo ninguém à altura do nosso Presidente.
Vamos imaginar que alguém ou os próprios lhe entravam aqui por esta porta e lhe encomendavam um retrato, fazia?
Claro que a minha vida é pintar, e não podia recusar uma encomenda de alguém que...
Mas fazia de todos?
Hã?
Fazia de todos?
Todos que viessem para pintar, eu pintava.
Portanto, do Marcelo ao André Ventura, ao Tino de Rãs?
Claro, o Tino de Rãs já esteve aqui comigo e com certeza ele também já está também, na altura disse que gostaria de ser retratado.
Mas se nenhuma outra estrela de Belém desafia a inspiração do mestre, há protagonistas políticos que desinquietam a geringonça do olhar de António Bessa.
O Beirém para o António Costa é uma das pessoas que eu gostava de estar pendurado no meu cabelete.
E ele?
Pois é, vamos pensar nisso, assim. Jerónimo Sousa, porquê? Porque é uma pessoa que tem muita rugosidade no rosto, tem muitas rugas. Tem
muita vida.
Muita vida, exatamente. É um rosto marcante. Eu gostava de moldar aquelas rugas no meu trabalho.
Assim toda a gente percebe porquê que a personalidade do Jerónimo de Sousa o cativa. Mas eu não percebi exatamente porque é que a do António Costa lhe desperta os sentidos.
Tem uma outra expressão. É uma expressão que me cativa para a minha obra.
Prende o olhar.
Sim, tem umas expressões mágicas mesmo. Quer dizer, e às vezes um agradecimento nessa circunstância.
Ai, não me está a dizer que também vai oferecer agora um retrato ao António Costa?
Não estou a dizer.
Olha o negócio.
Não, mas essas coisas, para mim é gratificante, como português.
O mestre diz-se mestre assim, assim.
Sim. Sim,
assim. Isso quer dizer que pinta retratos assim, assim?
Pois, é realmente porque há pessoas que acham que eu não tenho tintas suficientes para cobrir os quadros todos, porque deixo os espaços abertos. E digo que é os pedaços da minha alma que estão na obra, se os cobrisse, então ficava lá prisioneiro e não podia sair. Então, às vezes digo assim, trabalhos assim, assim, retrato.
Os
Chovia muito no Porto no dia em que a repórter Teresa Dias Mendes conversou com o pintor António Bessa, autor do retrato oficial de Marcelo. O pintor não retocaria nada no trabalho que resultou da emoção de um abraço. Vamos estendendo a toalha sobre a mesa do estúdio nesta última emissão antes do Natal. Eis a espantosa realidade desta mesa, onde a investigadora Guida Cândido, especialista em História da Alimentação, autora do livro A Vida Secreta da Cozinha Portuguesa, colocou em conivência com a repórter Teresa Dias Mendes um bolo rei à moda antiga.
Hoje é essencialmente massa de brioche, que é uma coisa que não tem rigorosamente nada a ver com estas primeiras receitas e que a mim não me entusiasma de todo. Eu não compro bolo rei. Não compro bolo rei. É um bocadinho mais trabalhoso fazê-lo, é um facto, mas é uma massa completamente diferente. E as primeiras receitas relacionadas com bolo rei, ou mesmo bolo de Natal, ou mesmo bolo inglês, que acabou por entrar muito no nosso receituário, tem nas frutas cristalizadas um fruto que se perdeu muito e que a maioria das pessoas nem conhece e que nesta altura, ou nestas primeiras receitas, era absolutamente indispensável. E eu ainda recentemente vi isso no bolo de Natal associado aos Açores, que é o cidrão, que é um citrino, semelhante ao limão, mas de tamanho bem maior. E este primeiro bolo rei do António Maria de Oliveira Belo, na culinária de 1928, o Aleboma, tem 500 gramas de cidrão. É a fruta cristalizada que usava, para além de outros frutos, e acho muito curioso porque ele fala do pinhão, mas que tem que ser do pinhal de Leiria.
A tal receita que é comercializada pela Confeitaria Nacional em Lisboa, que começa por ser comercializada pela Confeitaria Nacional em Lisboa, e que se acredita que seja a receita que ainda hoje é praticada.
Confesso que nunca provei de lá, mas até gostava de tentar perceber se será. Portanto, se eles têm essa receita...
Sim, formavam-se porque... filas à porta para ir comprar o bolo rei da Confeitaria Nacional.
Com a massa de brioche.
Não sei se isto... E qual é o segredo da massa deste bolo rei?
Eu acho que tem também tudo a ver com o tempo.
Deste não, do bolo rei, é assim que devo usar o artigo, julgo eu.
Eu acho que, mais uma vez, é o que este tipo de preparação requer, que é tempo. É tempo. E claro, que o produto seja o mais nobre possível. Não é por acaso que ele fala que o pinhão, preferencialmente, Leiria. Era porque ele considerava que seria o melhor. Mas eu acho que passa muito por essa possibilidade de dar tempo às massas, de levedarem. Hoje é tudo muito imediato e tudo muito rápido e tudo muito fast. E, portanto, uma massa de brioche é sempre mais fácil de preparar do que uma massa como esta que diz aqui. A partir de determinada altura, amassar novamente e depois deixar repousar convenientemente abafada cerca de 6 horas. Mas as pessoas querem ultrapassar sempre estes tempos, não é? Arranjamos sempre atalhos e a cozinha com atalhos nem sempre, para estas situações, nem sempre é a mais eficaz e eficiente.
Sendo que nós hoje temos uma paleta de bolos, eu ia dizer bolos rei, mas não é...
Rainha.
Já o rei e a rainha.
E de chocolate.
E a rainha está em clara vantagem.
Pois, acho que sim. Acho que as pessoas não têm...
A maior parte das pessoas escuda-se na questão das frutas cristalizadas.
As frutas cristalizadas.
Mas quando só havia bolo rei, ele comia-se.
Não é? Por isso é que o gosto se vai moldando. Acabamos por ir procurar coisas ao encontro daquilo que nós...
E então isso quererá dizer que daqui a muitos, muitos anos vai sobrar apenas bolo rainha?
Eu não estranharia. Por isso é que se perderam algumas das receitas. Não estão no nosso cotidiano porque as pessoas não se identificaram com elas. Foram perdendo o hábito de as confeccionar. O ingrediente não estava tão acessível ou porque não estava tão de acordo com o palato. Enfim, mas foram-se perdendo, não é? A cozinha é essencialmente dinâmica e evolutiva. E é natural e não podemos olhar para isso com angústia de deixar de existir em determinadas coisas porque vão surgir outras.
Nada de angústias, pois. Que tal este bolo rei com um cidrão? Com pinhões do Pinhal de Leiria e com massas lentamente levedadas que faz de conta que provámos, Rita e Paulo.
Faz de conta que gostei muito.
Eu gostava mesmo de provar.
Vamos a isso. Trocamos agora prendas ou a sugestão delas?
Bom, a minha sugestão vai para algo que eu tenho sugerido bastante aqui no nosso programa.
Deixa-me adivinhar e deixo que o Paulo adivinhe comigo. A Rita vai falar de séries?
Provavelmente.
É,
acertaram. São muito perspicazes.
Ou a Rita, muito previsível.
E então a sua sugestão, Rita?
A resposta é que, de facto, vocês são muito perspicazes, mas eu também sou muito previsível. Portanto, obviamente que As questões do aumento do consumo das séries são um facto, e já falámos também aqui do aumento do streaming e de como, obviamente, as duas coisas estão interligadas. Mas o que é que eu gostaria de destacar aqui em relação às séries e depois dar eventualmente algumas sugestões, é que pensarmos que nesta nova vaga de séries de qualidade, em que há uma complexidade na trama, mas também uma capacidade de envolver com ganchos muito bem feitos, de envolver o espectador, são igualmente textos relevantes para estudo e também para aprendizagem sobre as questões políticas e a relação entre os média e a política. Fornecem informação processual, fornecem informação contextual, insights de perceber como é que funciona o contexto da política, o contexto social, os constrangimentos da ação, o modus operandi, e tudo isso se torna importante. E a repetição é também muito importante para a aprendizagem, que é vai-se percebendo como é que as coisas vão funcionando. E de uma forma lúdica pode-se ganhar alguma perspectiva. Ora, o que é que isto quer dizer então? Que podemos pensar que este tipo de conteúdos, que são as séries, também trazem audiências para a democracia. Também se pode aprender uma consciência cívica e compreender melhor estas coisas. E isso é importante. Isto não significa, obviamente, rejeitar outros processos de aprendizagem mais tradicionais, nem significa substituir o discurso jornalístico, mas significa complementá-lo, porque as pessoas estão a falar das séries, as pessoas estão a falar sobre aqueles temas, porque as séries também falam sobre os temas da atualidade e, portanto, tem aqui uma outra forma de entrada, outra porta de entrada para esta realidade. Sugestões.
Vamos a elas, rapidamente.
Gostaria de, pensando na ideia da repetição, voltar a sugerir séries já sugeridas, nomeadamente uma que aconselho vivamente, que é Ears and Ears, que é extraordinário do ponto de vista do que é o ser humano, extraordinário do ponto de vista da relação entre os média e a política e a tecnologia. Outra que também sugiro e que falámos aqui, também já aqui falada, a Loudest Voice, para compreender o que é a Fox News, para compreender o que é a polarização na sociedade norte-americana, e a outra via de entrada. Uma última sugestão, se me é possível, numa homenagem ao John le Carré, que faleceu recentemente, que é uma minissérie da BBC muito interessante, que se chama The Night Manager, que a partir de um livro de John le Carré, portanto, tens também aqui esta homenagem, esta de sugestão.
E o Paulo?
Eu aproveitaria esta ocasião para sugerir que voltemos aos livros. As pessoas, acho que dá um ótimo casamento, quer dizer, ter uma série e um livro ao lado, e as livrarias estão a precisar. Eu acho que esta é a questão essencial, é que nós corremos o risco das livrarias serem uma das grandes vítimas da pandemia. Porque não foram suficientemente agressivas no comércio eletrónico, provavelmente, e no fundo podem morrer, com o fim da compra dos livros, podem morrer também as livrarias. E para ser um bocadinho aborrecido, eu acho que há dois livros que toda a gente que ainda não tiver lido devia ler por esta altura, porque são, e portanto sugeriria que os oferecessem aos amigos, com a recomendação de que guardassem algum tempo para os ler devagar, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, e O Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse. E portanto estas eram as minhas prendas. Mas gostava de deixar também aqui prendas para toda a gente. Gostava de dar uma camisola do Futebol Clube Porto ali ao Miguel, para ele poder sentir o sabor da vitória, não é? Quer dizer, portanto, para se poder sentir bem.
O Miguel até ficou verde.
Acho que...
com o que acaba de ouvir.
Acho que devemos guardar como prenda para o ano que vem, porque a pandemia não nos deixou fazer de outra forma. Um abraço à Teresa pelo prémio da Sociedade Portuguesa de Autores. E aqui a prenda que eu gostava de dar à Teresa era um livro das entrevistas dela, do ADN, que...
Bela ideia. Que alguma editora esteja ouvindo, Paulo. Era uma bela ideia.
E à Rita, atendendo ao que vem um tempo muito, muito intenso, havia aqui uma boa oportunidade se conseguíssemos que a Universidade Católica lhe desse um ano sabático para escrever um livro sobre os próximos candidatos presidenciais e as suas performances mediáticas. Vou ficar a ouvir o programa com as análises nos próximos tempos. Para o Fernando precisa mesmo é de um curso de TikTok.
Oh, Paulo. Eu pensei que era meu amigo. Bom, então vou só sugerir duas coisas. Já agora eu fico também pelos livros. Vou sugerir um livro de que gostei muito recentemente, chamado Tropel, um livro de Manuel Jorge Marmelo, que é um livro que claramente nos encosta à parede do horror quotidiano. É um livro muito desapiedado, rude mesmo, um livro zangado, se posso dizer assim, elegantemente zangado. Não dá folga para respirar ao leitor. E logo na primeira frase, que é dita por um tal Hierónimo Victor, o pai do narrador, percebemos ao que ele vem. A frase é esta: se temos os ursos, não entres na floresta. É claro que não se trata aqui de um adágio de caçador de ursos, mas de uma senha para aqueles que vão por trilhos secretos da floresta caçar refugiados. Sugiro também um livro mais antigo, a que é sempre bom voltar, Os Novos Contos da Montanha do Torga, e particularmente um dos muitos contos que lá estão. É um conto pequenino que se lê em poucos minutos. É, para mim, o mais belo conto de Natal. Chama-se Natal e tem uma personagem fabulosa, Garrinchas, um vagabundo que anda pelos descampados numa noite de Natal, numa noite de frio, de neve, de chuva, e vê uma ermida abandonada ali nos penedos, aconchega-se ali à porta da ermida, que está entreaberta. Ele entra e o que acontece depois é absolutamente mágico e comovente. Está sozinho na ermida, vai fazer uma fogueira com o resto ali de um andor abandonado ali junto a uma parede, tira a Nossa Senhora do altar, traz a Nossa Senhora e o menino para perto da fogueira, sentam-se ali os três e ele diz à Senhora: vamos fazer agora aqui um Natal, uma consoada aos três. A Senhora faz de Nossa Senhora, o menino faz de menino e eu, por mais indigno que seja, faço de São José. Bom, aqui chegados, despedimos-nos do Paulo Poderoso até fevereiro. Cá continuaremos com talvez inesperados, mas seguramente espantosos convidados ao longo do mês de janeiro, o primeiro dos quais será o pianista, cineasta e autor de banda desenhada Filipe Melo. Agora, tomemos como uma magnífica prenda de Natal esta canção com música e letra de Fernando Tordo, uma canção nova, uma canção feita em finais de setembro. Ele canta com Paulo de Carvalho, um velho companheiro de tantos caminhos. É uma prenda que o Fernando nos dá neste possível Natal. Cuida bem do som desta canção, meu caro Miguel Silva. Cuidemo-nos este Natal.
Quem poderá esquecer este Natal? Quem guardará consigo esta memória? Tristes os dias de dor e do mal, lágrimas, água no olhar da história.
Quem poderá sonhar este Natal como se fosse um Natal qualquer? Ou dizer que este até parece igual, ou que ele é sempre que um homem quiser?
Quem poderá falar deste Natal sem que as imagens e o olhar se agitem? Dúvidas tão fortes que afinal só certas incertezas é que existem.
Quem poderá lembrar este Natal outro tempo que estará para vir? Como uma coisa assim tão natural, como ser normal no Natal sorrir?
Quem poderá mudar este Natal? De quem a força que traga alegria? De onde a luz do céu tão imortal? De Deus, de nós ou do esperado dia?
Quem poderá falar deste Natal sem que as imagens e o olhar se agitem? Tão fortes que afinal só certas incertezas é que existem.
quem poderá mudar este Natal?
Quem poderá mudar este Natal?